Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O cristão e a autoridade. Capítulo 8. Prudência e cautela, inclusive com aquilo que não é autoridade, em conformidade com a designação de Deus. Antes ainda de avançarmos para o último capítulo do presente estudo, entendemos ser significativo registrar uma menção de atenção ou cautela que todo cristão deveria ter, inclusive com aquilo que não é autoridade apontada por Deus e que, apesar disto, se encontra em uma posição de poder e força no mundo. Conforme o texto de Efésios 6 mencionado em capítulos anteriores, podemos ver que o fato de haver forças contrárias à vontade de Deus ou que não tenham autoridade reconhecida perante o Senhor não significa que elas atuem sem poder significativo. Razão pela qual, as Escrituras admoestam aos cristãos para se revestirem da armadura de Deus para poderem resistir às ações e forças opositoras às suas vidas. O fato de alguém não estar investido de autoridade nem sempre significa que ela não esteja capacitada em força para atuar, podendo atuar, por diversas vezes, inclusive de forma corporativa ou com a cooperação e a soma de forças de uma pluralidade de indivíduos e recursos. Vários conflitos que são realizados no mundo expressam lutas entre grupos ou até reinos. E nestes casos, há indivíduos com posições de comando, domínios e senhorios diferenciados em cada lado dos que estão envolvidos nestes conflitos. E em relação a estes, é razoável que se tome a devida posição de cautela. Medsteads, príncipes ou outras pessoas com posição de governo ou liderança, mesmo aqueles que se prestam mais ao mal do que ao bem, também estão em cargos que, muitas vezes, podem lhe conferir um poder operacional mais amplo no mundo para várias situações do que um indivíduo ou um cristão comum tem. Por isto mesmo, é necessário ser cauteloso nas abordagens e considerações sobre eles. Apesar de o diabo ser mau em todos os seus intentos e não almejar o bem de nenhuma pessoa, ele, por exemplo, é citado nas Escrituras como um príncipe de um império, o império das trevas, e que detém, enquanto o Senhor o permitir, um poder significativo. 2 Tessalonicenses 2, 9 até 10. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder, e sinais, e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolherão o amor da verdade para serem salvos. 2 Coríntios 4, 3 até 4. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O fato de o diabo ou de alguns regentes, governantes ou líderes servirem o mal não significa que eles não tenham poder em suas mãos para agir e nem que qualquer pessoa, inclusive os cristãos, possam fazer referências levianas sobre eles ou a eles. Aos cristãos cabe cautela com o mal, mas também com os que servem ao mal, porque eles atuam com ciladas e com artimanhas astutas. 1 Pedro 5, 8 até 9. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruga procurando alguém para devorar, resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. O cristão que permanece em Cristo está guardado no Senhor para que ações do mal não prevaleçam contra ele. Entretanto, conforme foi visto nos estudos sobre o Evangelho da Justiça de Deus, o Evangelho da Paz, o Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo, o cristão no mundo em geral e vigia em oração, todo cristão é chamado para andar na fé no Senhor, mas, ao mesmo tempo, também em contínua sobriedade e cuidado para não ser enredado pelas más intenções e obras. Assim como um soldado não é chamado para sair sozinho para o combate ou sem uma devida instrução, assim também um cristão não é chamado por Deus para sair por si próprio pelo mundo para confrontar toda e qualquer posição que esteja em contrariedade à autoridade apontada pelo Senhor. No sentido de ser cauteloso com o que se deve falar, inclusive em relação àqueles que estão em oposição a Deus e, ao mesmo tempo, em posições de destaque no mundo, encontramos um texto no livro de Judas que expõe que o desprezo da cautela não é uma atitude prudente, conforme segue. Judas 1, 3 até 4, e 8 até 10. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes, diligentemente, pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduzirão com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Ora, estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele, pelo contrário, disse, o Senhor te repreenda. Estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam, e, quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. A palavra apresentada acima como autoridades superiores é traduzida melhor em algumas versões como dignidades, a qual é exposta nos comentários associados a Strong como aqueles que têm glória superior, conforme segue. Doxa. Glória, glorioso, honra, dignidade, louvor ou adoração. Opinião, julgamento, ponto de vista. Esplendor, brilho. A mais gloriosa condição, estado de exaltação. Por outro lado, a palavra que alguns traduzem como governo ou domínio, a qual não está diretamente associada ao termo exousia, por sua vez, refere-se a kuriotes. Domínio, governo. Domínio, poder, senhorio. No Novo Testamento, alguém que possui domínio. Assim, se olharmos para a palavra governo como aqueles que têm algum domínio, senhorio ou governo, e dignidades como aqueles que têm glória superior, teríamos os versos 8 e 9 da carta de Judas da seguinte maneira. Judas 1, 8 até 9. Ora, estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam aqueles que têm algum domínio, senhorio ou governo e difamam dignidades ou aqueles que têm glória superior. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele, pelo contrário, disse, o Senhor te repreenda. Adicionalmente, se nas considerações acima, ainda acrescentarmos o aspecto de que a palavra traduzida como autoridades, especificamente neste último texto acima, pode também significar indivíduos em posição de destaque ou domínio, ainda que não sejam cooperadores de Deus, podemos compreender mais amplamente a elevada prudência do arcanjo Miguel mesmo em relação àquele que é o mais expressivo opositor ao Senhor ou o príncipe dos poderes das trevas. O próprio arcanjo Miguel se mostrou muito cauteloso no que proferiu em relação ao diabo, apesar de resisti-lo e contender com ele. O arcanjo Miguel não desprezou o fato de que, apesar de opostos a Deus, há indivíduos que são detentores de posições por meio das quais atuam em poder e devem ser tratados, por isto, com prudência e de acordo com a instrução específica do Senhor de todos os senhores e Rei de todos os reis. Portanto, todo cristão deveria continuamente estar atento para não ser imprudente no que fala sobre os assuntos relacionados às autoridades apontadas de fato pelo Senhor, mas, similarmente, também em relação às forças que se opõem à sua vida e que são contrárias à autoridade concedida pelo Senhor. Um cristão em tudo deve ser prudente, pois pode estar exposto a conflitos que não são de pequena monta e em relação aos quais não deveria proferir palavras sem consultar ao Senhor e sem ser guiado pelo Espírito Santo sobre como agir, lembrando ainda, que fazer algo em nome do Senhor é fazê-lo segundo a instrução recebida do próprio Senhor. Colossenses 3, 17. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Um cristão não é chamado para ser um franco atirador contra todos e contra tudo o que ele, no seu entendimento, pensar que está em desconformidade com a vontade de Deus. Salmos 37, 1-9. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e fez o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor, e ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito, como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele, não te irrites por causa do homem que praspora em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente, isso acabará mal. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Provérbios 3, 5-8. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal, será isto saúde para o teu corpo e refrigério, para os teus ossos. 2 Coríntios 10, 4-6. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão, ao Senhor. Um cristão é chamado para apresentar as suas causas, em primeiro lugar, a Cristo e ao Pai Celestial para da parte do Senhor ser instruído sobre quando e como agir com sabedoria e de acordo com a justiça celestial para não atrair contra si oposições e danos que podem ser evitados. Primeiramente, um cristão é chamado para viver a comunhão direta com Cristo e conhecer a glória do Senhor segundo o Evangelho da sua glória. E depois, a partir do ocultar-se em Cristo, ser instruído por Cristo em como viver e andar no mundo presente de modo digno, prudente e sóbrio. Colossenses 3, 2-4. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então, vós também sereis manifestados com ele, em glória. Tito 2, 11-14. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas à impiedade e às paixões mundanas, vivamos, no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar, para si mesmo, um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. A prudência é uma atitude de grande valor ou relevância que o Senhor admoesta aos cristãos a praticarem continuamente, conforme nos mostram as Escrituras em mais uma série de textos que listamos no final deste capítulo e para consideração também em relação ao tema da autoridade e aquilo que resiste à autoridade do Senhor. Salmos 111, 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revelam prudência a todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Provérbios 8, 12. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimentos e de conselhos. Provérbios 12, 16. A ira do insensato num instante se conhece, mas o prudente oculta a afronta. Provérbios 14, 15. O simples dá crédito a toda palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Provérbios 22, 3. O prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. Mateus 10, 16. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos, sede, portanto, prandentes como as serpentes e simples como as pombas. Efésios 5, 14 até 17. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. 1 Coríntios 14, 20. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Efésios 6, 10 até 13. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Reveste-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis.